Daniel, no capítulo 2, e antes de ler a passagem bíblica, quero falar uma palavra de introdução. Estamos falando sobre as profecias bíblicas como parte de um estudo maior sobre a doutrina da Bíblia, a inspiração da Bíblia. A Bíblia é um livro singular entre todos os livros do mundo no fato que a Bíblia contém profecias preditivas, confirmadas e coisas extraordinárias nesse sentido. O próprio Deus, no livro de Isaías, nos diz que isso é prova de que quem fala por meio da Bíblia é o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro. E quem não conhece esses fatos, muitas vezes realmente desconhece fatos importantes antes que uma pessoa faça uma avaliação sobre o que ela crê em relação à Bíblia Sagrada. Então, estamos falando sobre as evidências que a própria Bíblia apresenta nesse sentido. E nessa noite, eu quero fazer um apanhado no livro de Daniel, as profecias preditivas em Daniel, e ver o que, que essas passagens nos falam. O profeta Daniel serviu do ano 605, mais ou menos, até 538 a.C. Foi no período em que Israel foi levado para o cativeiro. Ele era das famílias nobres em Israel, foi levado cativo para a Babilônia, e ali ele foi incorporado, na verdade, no serviço do rei Nabucodonosor. Ele continuou no reinado subsequente a Nabucodonosor e, na verdade, até mesmo no início do domínio persa na cidade de Babilônia, depois que os persas conquistaram a Babilônia. E Daniel foi confirmado como profeta de Israel logo que ele chegou na Babilônia. A Bíblia nos fala sobre como isso se deu. Capítulo 2 de Daniel tem a narrativa do sonho de Nabucodonosor. Veja o verso 46. Daniel 2:46. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou rosto em terra perante Daniel e ordenou que se lhe fizessem ofertas de manjares e suaves perfumes. Uma reação típica de um pagão, né? Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses. Veja, ele não diz o único Deus, mas com certeza é o melhorzinho deles, né? E o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. O que a Bíblia aqui está nos narrando é a reação de Nabucodonosor quando ele convocou todos os seus sábios para revelar o seu sonho. Ele sonhou uma coisa muito estranha, sabia que era diferente, sabia que era uma revelação, e ele não sabia o que fazer com isso, mas ele não queria contar o sonho, pedir que as pessoas, então, lhe dessem uma explicação, que ele sabia que isso é muito fácil, qualquer um inventa uma interpretação. Então ele disse: se vocês sabem mesmo as coisas escondidas, então me fala o que eu sonhei, e eu não vou contar o sonho. E dessa forma ele procedeu. E ninguém podia realmente contar o sonho, mas Deus revelou a Daniel, Daniel contou, e essa foi a reação de Nabucodonosor. Ele caiu e se prostrou, porque ele ficou bobo com isso. Bem, essa foi a primeira ocasião na vida de Daniel em que se tornou evidente que estávamos aqui lidando com um profeta de Deus. Como eu disse, os profetas de Deus eram confirmados. As pessoas não aceitavam uma pessoa que chegava dizendo: eu sou um profeta de Deus, simplesmente por isso. Ele tinha que consistentemente se comprovar como profeta. Daniel fez assim ao longo de seu ministério. Em outras ocasiões também, o mesmo tipo de confirmação se deu. Ele interpretou, por exemplo, as palavras escritas na parede na última noite do reinado de Belsazar, e assim ele também profetizou corretamente que naquela noite cairia o reino da Babilônia. E não somente isso, ele teve também outros momentos em que ele fez predições que se cumpriram, como a questão da loucura de Nabucodonosor, no capítulo 4. Mas o profeta Daniel recebeu, ao longo de seu ministério, algumas revelações. Na verdade, a primeira revelação que ele recebe é justamente essa aqui. O rei Nabucodonosor teve esse sonho. E Daniel, então, teve revelação da parte de Deus do que era o sonho e do significado do sonho. E o significado do sonho, então, é muito importante, porque aqui já vem uma mensagem não tanto para Nabucodonosor, quanto para o povo de Deus. Veja o verso 29 aqui no capítulo 2. Sobre o que era esse sonho? O verso 29 diz: estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. Observe bem, o que a Bíblia está aqui nos relatando é exatamente isso. Nabucodonosor foi deitar aquela noite pensando: tá, hoje eu sou rei, fiz um império muito vasto, o império mais poderoso até então da história da humanidade. E o que vem pela frente? O que será depois? Ele dormiu pensando isso. E Deus, por meio desse sonho, respondeu o que viria depois. E eu quero resumir para vocês, essencialmente, o que aconteceu. O sonho de Nabucodonosor foi de uma estátua. Ele viu essa enorme estátua. E a estátua tinha quatro partes. Veja o verso 32. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. E o que, que então significa isso? Uma estátua com quatro divisões. De cima para baixo começava sendo ouro, a uma certa altura parava de ser ouro e era prata, e assim, quatro divisões. Daniel então interpretou o sonho, verso 37. Tu, ó rei, rei dos reis, no sentido que ele governava sobre reis subordinados a ele, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Primeira coisa, a cabeça de ouro representa Nabucodonosor, rei da Babilônia, o seu império. Mas ele continua o verso 39, depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Então, quatro impérios viriam, o primeiro já sendo o instalado naquele momento de Babilônia. Viriam, então, mais três reinos depois da Babilônia. E o que significa isso? Na história, nós sabemos do cumprimento dessas coisas. O segundo império que veio depois da Babilônia foi o Império Persa. Depois nós temos também, quando a Pérsia cai, o Império Grego. O Império Grego, então, corresponderia aqui na sequência à parte de bronze. E um quarto império, quando o Império Grego cai e é realmente vencido, são os romanos que se instalam. O Império Romano, então, seria o quarto desses reinos. Bem, veja o verso 34. Observa o que a Bíblia, então, aqui diz. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Veja só, a pedra cortada aparece em que ponto da história? O quarto império, ferro e barro. Verso 35, então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha e encheu toda a terra. Ora, o que é isso? Tá, então quatro impérios e o que é essa pedra? Daniel aqui profetiza que no tempo de um quarto império em sequência, após o império da Babilônia cair, viria um segundo, um terceiro e um quarto. E no tempo desse quarto império, Deus interviria na história humana, inaugurando um reino eterno que nunca deixaria de existir. A mensagem é que os impérios deste mundo caem, eles vão ruir. Existe um reino que durará para sempre. E quem faz parte desse reino, o povo desse reino, nunca vai perder o seu reino para outro povo. Existe uma coisa que vai durar, mas não é o que você alcança pela política nem pela guerra neste mundo. O verso 44 lhe explica. O verso 44 diz, mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Agora, o interessante dessa profecia é que ela dá uma referência de tempo, de quando será inaugurado um reino eterno, um reino de Deus. Não é curioso que durante o quarto império, que é o Império Romano, Jesus apareceu em Israel pregando, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. E aliás, o Senhor Jesus Cristo, que disse que ele não é um rei deste mundo, ele disse a Pilatos, meu reino não é deste mundo, meu reino não é daqui. Ele explicou sobre a natureza do reino de Deus nesse sentido. Lucas 17, verso 20 diz, quando interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com aparência visível, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, o reino que Jesus vem trazer não é um reino político, não é desse tipo, mas é um reino que vence todos eles e que vai prevalecer para sempre. E quando uma pessoa se torna seguidora de Cristo, se converte a Cristo, a Bíblia diz que ele nos transporta para o reino do Filho do seu amor. A Bíblia nos diz que ele nos constituiu reino e sacerdotes para ele. Então, é disso que estamos falando aqui. Quando é que viria o Messias esperado de Israel? Quando é que ele inauguraria o reino de Deus? E a Bíblia aqui está falando em Daniel que isso aconteceria exatamente no período, o que seria no decorrer da história do Império Romano. Muito curioso, o Novo Testamento confirma esse desenvolvimento. Bem, mas vamos para o capítulo 8 e vamos olhar ainda outra profecia aqui de Daniel. E eu vou pular essa altura o capítulo 7, depois eu tento voltar para ele. Mas No capítulo 7, você tem outra visão, dessa vez é Daniel mesmo que recebe a visão, e ele fala também sobre esses mesmos quatro reinos, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma. E ele dá mais informação, preenche mais detalhes do que você tinha no capítulo 2. Agora, no capítulo 8, você tem realmente uma profecia bastante interessante. Eu quero ler do verso 1. Acompanhe comigo. No ano terceiro do reinado de Belsazar, que foi o último rei, então estamos perto do fim do reinado da Babilônia, e Daniel já está um homem idoso nessa altura. Eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Susã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então, levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha dois chifres, e os dois chifres eram altos, mas um mais alto que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. Estando eu a observar, eis que um bode vinha do ocidente sobre a terra. Veja, nem tocando a terra, ele está vindo rápido, voando, ok? Mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro, que tinha os dois chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os dois chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés. E não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. E em seu lugar saíram quatro chifres notáveis para os quatro ventos do céu. Ou seja, um para o norte, um para o sul, um para o leste, um para o oeste. Essa profecia é muito curiosa. Você entende já, pelo capítulo 7, os animais são reinos? Chegando aqui, mais animais, você deve saber, estamos lidando com reinos. Afinal de contas, Daniel trabalhou na política, ele era ministro do rei da Babilônia e depois também no Império dos Persas. Ele estava envolvido com essas questões da geopolítica da época, se podemos dizer assim. E, na realidade, Daniel, um ministro, estava tão envolvido com essas coisas, as profecias que ele recebe têm a ver com essas coisas, os grandes poderes do mundo, os poderes militares e os impérios do mundo. Então, você lendo isso, você já suspeita, opa, esse animal deve ser um dos grandes impérios. Essa interpretação é confirmada no verso 20. Veja só o verso 20. O verso 20 diz: aquele carneiro com dois chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Isso é muito interessante, porque o que acontece a essa altura, Daniel já tinha falado em duas visões, a do capítulo 2 e do capítulo 7, que haveria quatro reinos. Sabemos que o primeiro era da Babilônia, ele não tinha identificado os outros. Ele tinha dado indícios de quem seriam. Mas a essa altura, ele identifica que estamos lidando agora com, especificamente, Média e Pérsia, que a essa altura ainda não tinha dominado o mundo, mas já estava em ascensão e, na verdade, já estava quase se tornando o poder dominante, mas ainda não estava lá. Agora, o seguinte, verso 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. Isso é muito interessante. O bode peludo é o rei da Grécia. Ele já identifica por nome a nação que irá derrotar os persas. Os persas, tudo pode já indicar, serão o próximo poder. Mas veja só, estamos falando de coisas aqui muito, muito, muito antes do acontecimento. Babilônia caiu em 538 a.C. Ainda não chegamos lá. A essa altura, a Média e a Pérsia já se uniram e são um poder real. Alguém poderia até projetar que eles podem até se tornar o próximo grande poderio. No entanto, a Grécia não era nem um país unificado, era uma opção de cidades avulsas. A Grécia não era nem mesmo uma coisa de se cogitar como importante. Grécia era uma região, mas era Atenas, Esparta e Tebas e assim vai. Só que ele profetizou isso. A Grécia se tornou realmente unificado sobre Filipe de Macedônia, que foi o pai de Alexandre o Grande, e eles se tornaram o poder dominante quando Alexandre o Grande, assim que assumiu o poder, com 21 anos de idade, saiu conquistando o mundo, foi com tudo para cima da Pérsia e derrotou o Império Persa no ano de 331 a.C. Então estamos falando aqui de coisa de mais de 200 anos antes do fato. O país nem existe. Existe a região, mas não é um país. Daniel diz, essa nação se tornará o poder mundial que destruirá a Pérsia quando o Império Persa cair. E ele ainda dá mais detalhes aqui que faz com que a coisa seja ainda mais impressionante. Eu quero que você veja o que ele diz ainda no verso 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Sabe quem foi o primeiro rei do Império Grego? Alexandre. Quando seu pai morreu, Alexandre o Grande não herdou um império, ele herdou um reino, ele atacou a Pérsia e foi então o primeiro rei do Império Grego, o primeiro rei desse império, o primeiro rei. O que acontece com esse primeiro rei? Verso 22, o ter sido quebrado, levantando-se quatro em lugar dele, significa que quatro reinos se levantarão deste povo, dos gregos, mas não com força igual a que ele tinha. Agora, isso é extremamente impressionante. O que acontece? Alexandre o Grande conquistou o mundo de fato. Tudo indica pela história que ele morreu de malária aos 33 anos de idade. Ele estabeleceu um império no mundo, começando num período tão curto, 13 anos para conquistar o mundo. Nabucodonosor tinha passado 13 anos sitiando uma cidade. Você tem uma ideia do que significa isso? Sem precedentes históricos. Lembra aquela coisa que ele vem voando? Pois então, quando Alexandre Grande morreu, 33 anos de idade, as pessoas perguntaram, para quem você deixa o trono? A resposta dele foi a seguinte, para quem for forte. Que ajuda, né? Bem, as pessoas tentaram então fazer com que a carapuça servisse deles. E deu guerra civil entre os gregos. A coisa foi realmente caótica. Dos comandantes, dos seus generais, na guerra que se iniciou com a morte de Alexandre o Grande, 15 desses generais acabaram sendo mortos. Até a família de Alexandre o Grande acabou toda morta. Sua mãe, sua irmã, sua esposa, seus filhos, mataram todos nessa questão da briga pelo poder. E a briga se estendeu por 22 anos. Olha só, 22 anos a luta pelo poder. E ninguém realmente cogitava que ia acabar sendo dividido o reino. Todo mundo achava, vai ficar um com o poder, não vai? Mas a coisa se estendeu, se prolongou de tal maneira que quando chegou no final, eles meio que resolveram, vamos dividir esse império vasto, quem ainda está na briga, e vamos ficar cada um com um pedaço. E parecia que ia ficar 5 divisões. Era só ficar 5 divisões que a Bíblia tinha falhado. Mas ficou 4, porque eliminaram mais um e acabou dando certinho. 4 divisões, 1 para o norte, 1 para o leste, 1 para o oeste e 1 para o sul. Exatamente como Daniel havia predito. No caso, os 4 generais que saíram vitoriosos foram Seleuco, na Síria, norte, Lisimaco, na Ásia Menor, Cassandro, na Macedônia e Ptolomeu, no Egito, ao sul. Esses reinos do norte e do sul, da Síria e do Egito, se tornam importantes posteriormente nessa profecia. O capítulo 8 de Daniel prossegue falando sobre como o reino do norte e o reino do sul depois terão algum conflito. E ele fala sobre como dessas divisões do Império Grego, uma delas produzirá um rei mau que perseguirá o povo de Deus, que irá interromper os sacrifícios no templo em Jerusalém. Isso tudo se sucedeu na pessoa de Antíoco Epifânio, um dos descendentes dos Seleucos na região da Síria. Então o que acontece aqui é que a Bíblia dá bastante detalhe. Pessoas que conhecem a história geral reconhecem imediatamente quando estão lendo isso aqui do que estamos falando. Não é difícil interpretar, não é difícil fazer a ligação, mas tem mais coisa. Além dessa, eu não vou entrar nos detalhes do capítulo 8, como existe essa questão toda da perseguição do povo de Israel, questões que o antigo Epifânio cumpriu. Mas o capítulo 11 é também interessante. Eu quero que você abra até lá agora. No capítulo 11, nós temos mais detalhes. E esse capítulo tem uma série, uma torrente de profecias, uma atrás da outra. Eu quero ler com vocês do verso 2 até o verso 4. Aqui ele retoma o tema da Grécia. O que vai acontecer no período grego? Verso 2 ele diz, agora eu te declararei a verdade, eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia. Veja que essa altura, Babilônia já caiu, Pérsia está no poder. E quem está no poder é Ciro. Ciro é o imperador. Lembra de Ciro? Ciro que 200 anos anteriormente, Isaías havia profetizado. Ciro é quem vai destruir a Babilônia e libertar o povo de Israel para voltar para Israel. Pois então, ele estava no poder essa altura. Agora veja só, eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia. Na sequência de Ciro, 3. E o quarto será acumulado de riquezas, guarde bem isso, acumulado de riquezas mais que todos eles. E tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Esse homem vai para cima da Grécia e ele vai com tudo. Muito bem, verso 3. Depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio, e fará o que lhe aprouver, mas no auge do seu reino, será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu. Você já viu isso antes, não já? No capítulo 8, estamos falando do primeiro rei da Grécia, que no auge do seu poder vai morrer. E o que vai acontecer? seu reino vai ficar dividido em quatro. Ele continua e diz ainda no verso 4, mas não para a sua posteridade. Que interessante. Não vai ser o filho dele, não. Ele vai ter quatro filhos e vai dizer, eu não quero que ninguém mate, nem ninguém fique sem trono. Não, não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que ele reinou. Porque o seu reino será arrancado e passará a outros, fora dos seus descendentes. Muito curioso isso aqui. Então, o que acontece a essa altura? O capítulo 11 está aqui novamente descrevendo em detalhe o que acontece quando Alexandre o Grande morre. Ele morre, o reino passa para outros, não seus descendentes, mas pessoas fora da sua linhagem. O que o capítulo 11 faz nessa altura é que ele prossegue e começa a falar sobre as duas divisões desse reino que estão ligadas a Israel, com a sua sede ao norte de Israel e um ao sul, o que vem se cumprir geograficamente com a divisão Síria e aquela que tem a sua capital na região do Egito, norte e sul. E ele começa então a dar detalhes sobre isso aí. Eu vou resumir o que ele fala daqui a pouco, mas eu quero voltar e explicar uma coisa. De fato, o quarto imperador persa, depois de Ciro, foi Xerxes, que reinou de 485 a 465 a.C. Foi o mais rico de todos os imperadores persas. E ele sentiu que estava no auge do seu poder, era hora de expandir, e o negócio era então expandir para o Ocidente. Não lhe deu na ideia de ir para o Oriente. Senão poderia ter mudado tudo, né, do que a Bíblia diz. Mas não, vamos para lá. E ele foi e atacou os gregos. A Grécia, que ainda então não era um reino unido, que ainda era uma coleção de cidades avulsas. Esse tipo de coisa, irmãos, não é possível você fazer simplesmente por sorte. Eu vou chutar. Eu vou especular. O que vai acontecer no futuro é isso, isso e isso. Eu vou falar essencialmente o que aconteceu no restante do capítulo, mas eu quero te mostrar. Um matemático pegou isso aqui e olhou pela história, as probabilidades, e fez a seguinte ponderação. Quais são as probabilidades de justamente o quarto imperador persa empreender tudo contra a Grécia? Probabilidade mais ou menos 1 em 100. Suas probabilidades ele joga para baixo. Ele tenta ser assim, conservador para não, né, extrapolar muito. Mas segunda coisa. Que o primeiro rei da Grécia morreria no auge do seu poder e que seu reino seria dividido a quatro comandantes, a quatro reis, nenhum deles um de seus descendentes. Mais difícil isso aí. Uma chance em 10 mil que aconteceria isso. Depois, que duas dessas divisões do Império Grego entrariam uma série de guerras provocadas devido ao fracasso de uma aliança por meio de casamento arranjado entre a filha do rei do sul com o príncipe herdeiro do reino do norte. Porque é isso que ele prossegue e descreve. Chance disso acontecer, ele diz, bem, vamos ser generosos, uma chance em 200. Eu acho que isso aí é muito conservador, mas tudo bem. Ele então prossegue e diz, então, próximo desenvolvimento de eventos, que haveria exatamente 5 guerras entre esses dois reinos, deflagrados a partir desse momento de conflito. E essas 5 guerras teriam os seguintes resultados e nessa ordem. Primeiro, o sul atacaria o norte e teria vitória, mas não destruiria o reino, nem o subjugaria, seria vitorioso, chegariam a termos de paz, ficaria cada um do seu lado, o sul tendo ganhado. Daí a pouco, o norte atacaria o sul, quase ganharia, mas seria repelido às portas da vitória do reino sul e daria-se um impasse. Terceira guerra, o norte voltaria a atacar o sul e desta vez venceria. O norte, então, tenta estabelecer o seu controle permanente sobre o sul através de um outro casamento arranjado de nobreza. Sendo que, desta vez, é a filha do rei do norte que se casa com o rei do sul. Mas não dá certo. A princesa do norte acaba gostando muito do marido e fica do lado dele. E dá problema. Então, quando isso fracassa, o norte ataca novamente e ganha novamente. E, por fim, o norte, atacando mais uma vez, perde. E o rei do norte, nessa campanha, é resgatado das mãos do povo do sul por navios de Chipre. Sabe aquela ilha no Mediterrâneo? Gente, isso é muito específico. Mas isso é muito específico. As chances disso aí acontecer, conforme o matemático, são 1 em 5 milhões. É bem difícil você prever esse tipo de coisa e acertar. É muito louco isso aí. Mas ainda não acabou. Esse último rei, então, após esse fiasco, se volta contra o povo de Israel. Dessa vez, devasta Jerusalém, se opõe à prática da religião judaica, profana o templo dos judeus. Esse mesmo rei. Uma chance em 200. Somando todos esses fatores do capítulo 11, o matemático disse que a chance disso acontecer, de uma pessoa prever isso e acertar, é mais ou menos uma chance em 2 vezes 10 elevado à potência de 25. Quer dizer, um número astronômico. Isso aí não tem como acontecer. E tudo isso aí acontece na história. Eu sei, você lê o capítulo 11 de Daniel, você não entende nada, né? Se você conhecesse a história, se você vivesse naquela época, você lesse a coisa, você diria o quê? Olha, esse aqui é fulano. Olha aqui o rei Ptolomeu, cara. Olha o antigo Epifânio aqui. Mas você sairia dando os nomes a cada um deles, reconhecendo. Porque a sequência é tão clara. É porque nós nem estudamos essa parte da história. Bem, o que você faz com esse tipo de coisa? Se você admitir que isso foi predito por Daniel, no sexto século antes de Cristo, como a Bíblia apresenta, então não tem como escapar da conclusão de que quem escreveu isso aqui realmente o fez com conhecimento do futuro. Nenhuma outra explicação serve. Não tem como, gente. E o que o incrédulo faz é que ele toma essa passagem e ele diz, ah, mas isso aqui não foi escrito antes da época. Foi escrito depois que aconteceu. Aí ele fingiu se passando por uma pessoa que tinha escrito antes e falou tudo isso aí. A primeira pessoa que levantou essa tese foi um homem chamado Porfírio. Porfírio viveu de 233 a 305, depois de Cristo. Veja, depois de Cristo, no período romano. Esse homem nasceu na cidade de Tiro, ele viveu depois em Roma. Ele era um filósofo pagão, ele acreditava nos deuses do paganismo, sabe, era um daqueles caras que você fala com ele assim, ele achava que Zeus era de verdade. Ele também considerava que os cristãos eram uma peste, detestava cristãos, ele falava que os cristãos eram ateus, porque os cristãos não tinham imagens, não existiam imagens, você ia nas igrejas dos cristãos, não tinha imagem, ninguém fazia uso de imagem. Hoje em dia tem pessoas que se chamam cristãos, mas têm imagens. Tem muitos também que mantêm a tradição do cristianismo antigo, que não tinha imagens. Mas os romanos frequentemente acusavam os cristãos de serem ateus, porque eles não tinham deuses, sabe, os deuses eram os ídolos. E ele achava ateísmo uma coisa que você tinha que exterminar. O que é interessante é que hoje em dia os ateus gostam dele, sabe? Você procura aí nos sites dos ateus para atacar a Bíblia, eles citam esse cara, eles colocam os escritos dele onde ele ataca o cristianismo. Tipo assim, esse aqui é dos nossos, sabe? Eles ignoram, parece que ele colocaria isso tudo na estaca e botaria fogo, sabe? É o tipo de pessoa assim, mas parece que é aquela coisa, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo, pelo menos nessa altura. Bem, esse homem escreveu 15 livros e ele deu um nome a esses 15 livros, um nome muito criativo, contra os cristãos, ok? Ele era contra os cristãos. E ele argumenta contra a fé cristã. Entre as coisas que ele fala, ele tenta convencer que o livro de Daniel foi escrito depois dos eventos ali relatados, então não é profecia. Foi escrito posteriormente. O seu argumento é esse. Para você entender um pouco o espírito desse homem, ele achava que o cristianismo tinha que ser exterminado, porque, afinal de contas, o cristianismo convencia as pessoas a abandonarem os deuses do panteão grego. E isso não se podia ter, né? Era o fim do mundo, sei lá, os deuses iam ficar bravos e fazer, né, vulcões e coisas assim. Então, olha só, ele escreve assim. Como se pode pensar que essas pessoas, no caso os cristãos, são dignas de nossa tolerância? Eles abandonaram a crença naqueles que, desde os tempos mais antigos, foram reconhecidos como divindades por todos, tanto por gregos e por bárbaros. Imperadores, legisladores e filósofos, todos estão de acordo. Mas, além disso, eles, ao escolherem a irreverência e o ateísmo, né, não prestar o culto a esses deuses, e o ateísmo, não ter ídolos, têm colocado seus semelhantes, que não passam de criaturas, acima das divindades. Ou seja, eles fazem com que o próximo é mais importante do que os deuses gregos. Os deuses gregos nada são, você tem que amar o próximo, e ele ficou indignado com isso. Mas ele conclui. E que tipo de penalidades não podem ser aplicadas com justiça àqueles que fogem das tradições dos seus antepassados? Veja os seus argumentos. Ele é bem interessante aqui. Primeiramente, esses cristãos são anti-intelectuais. Eles não aceitam aquilo que imperadores, legisladores, filósofos e todo mundo que é inteligente e alguém no mundo concorda. Já viu essa tese por aí? Semelhante, né? Não é que não muda? Toda pessoa bem informada e inteligente sabe disso, ora essa. Esses cristãos. Bem, o segundo argumento dele é, eles fogem das tradições dos antepassados. Esse pessoal vira as costas naquilo que receberam de pai, mãe, de avô e tudo. Como é que pode? Olha que desrespeito. Tem que matar esse povo. E, na verdade, os escritos deste homem são parte de uma campanha contra a fé cristã. Quando ele escreveu isso, não estava havendo uma perseguição universal do Império Romano contra os cristãos, mas ele estava instigando uma, tentando convencer a população de que, na verdade, era necessário acabar com cristãos. Eles são um problema. Essa foi sua índole. Mas qual que foi seu argumento mesmo? Ele disse que, em relação ao livro de Daniel, não era uma coisa escrita no período em que os cristãos acreditam. O livro teria sido escrito no ano 164, calculou ele, antes de Cristo. Veja, 164 antes de Cristo. É isso que ele está aqui alegando a essa altura. Ele tinha alguma prova, alguma evidência? Não. Sabe qual que era a evidência? Contém essas informações que se cumpriram tão claramente na história? Então foi depois. Essa é a prova. Legal, né? Muito bom. Bem, mesmo ele não tendo provado nada, ele fez parte do movimento de levar cristãos para suas mortes naquela geração. E depois ele caiu no esquecimento. Durante os séculos posteriores, não se tem notícia de que ninguém argumentou que Daniel foi escrito numa data posterior à data tradicional, no 6º século antes de Cristo. Até que você chega no século XVIII e os céticos do iluminismo começaram a atacar também as escrituras. Isso foi uma das suas teses, novamente, sem muitos argumentos, a não ser isso. Olha, o que a Bíblia fala aqui, não tem como alguém ter falado antes. Não tem como, então não foi. Só isso. Isso em si já mostra um pouco do desespero do crítico. As profecias estão tão poderosas que ele tem que dizer, isso não pode ser verdade. Porque o dia que ele admitir, tá, falou antes mesmo. Ele não pode mais falar, e daí? Ele tem que falar, então realmente foi inspirado por Deus mesmo, esse negócio acabou de se provar. É essa a natureza das profecias bíblicas aqui no livro de Daniel. Bem, no século XIX, um novo desenvolvimento nesse debate, o liberalismo teológico adotou essa bandeira de que o livro de Daniel era uma fraude, não escrita no 6º século, mas escrita no 2º século antes de Cristo. Então, aí o que acontece? Os teólogos liberais começaram a trabalhar em cima dessa tese. E eles quiseram apresentar alguns argumentos. Eles alegaram essencialmente o seguinte, dois argumentos principais. Eles falaram que quando se analisa o livro, você descobre que ele tem uma série de erros históricos que não seriam cometidos no tempo do Império da Babilônia se tivesse sido escrito naquela época. Então, isso aqui foi escrito numa outra época, quando quem escreveu desconhecia realmente os fatos daquela época e errou feio, falou um tanto de coisa que estava totalmente falso. Esse é o primeiro argumento. O segundo argumento era evidência linguística. O vocabulário que você encontra nos manuscritos, livros de Daniel, eles disseram, não é vocabulário do 6º século antes de Cristo, é do 2º século antes de Cristo. Aí eles falaram, está vendo, então isso aqui é argumento forte. Vamos olhar ponto por ponto o que eles estavam alegando. A argumentação em relação a erros históricos era nessa seguinte maneira. Alguém que morasse em Israel no 2º século antes de Cristo não teria um conhecimento histórico muito preciso, muito exato dos eventos da época do Império da Babilônia e do início do Império Persa. E quem inventasse, então, uma ficção naquela época e escrevesse, não tendo nem uma enciclopédia moderna para consultar e nem uma biblioteca de qualidade, nem internet, né? O que ele faria é que ele acabaria cometendo erros históricos. E ele escreveria coisas que depois, quem tem como investigar melhor historicamente, vai acabar descobrindo, opa, tem erro aqui, tem erro aqui, e assim vai. E então eles falaram, o que ele fez foi isso, ele inventou nomes de gente, nomes de lugares, e falou de coisas que nunca aconteceu. Os problemas que eles então estão alegando são problemas dessa ordem. Será que isso é verdade? Existem graves problemas com essa tese. O primeiro problema é que a pessoa de Daniel é citada no livro de Ezequiel. De maneira que você tem motivos até citar em Ezequiel 14:14 e 28:3. Duas vezes Ezequiel faz menção de Daniel como seu contemporâneo. Na época de Ezequiel, tinha também o profeta Daniel. Um profeta faz alusão ao outro. E Daniel faz alusão a Jeremias também, seu contemporâneo. Além disso, você tem uma tradição entre os judeus que Josefo registrou que quando Alexandre o Grande chegou em Jerusalém, passando por Jerusalém, que os judeus não resistiram e não fizeram resistência a favor da Pérsia, porque os judeus conheciam as profecias de Daniel e eles sabiam, esse aí é da Grécia, ele vai ganhar. Está lá em Daniel. Inclusive, Josefo relata que quando Alexandre o Grande chegou em Jerusalém, os líderes de Israel mostraram para ele o livro de Daniel e que ele gostou. Mas claro que ele ia gostar. Quer dizer, se isso aconteceu, eu não vou amarrar nada a isso, mas é uma tradição que você tem entre os judeus. E faria sentido se realmente isso fosse verdade. É claro que Josefo escreveu nos anos do primeiro século depois de Cristo. Então não é fonte daquela época propriamente, mas reflete uma crença que os judeus tinham de como os fatos haviam se desenvolvido. Além disso, você pode olhar hoje os manuscritos que foram achados de Daniel. Nós temos hoje, especialmente com a descoberta dos rolos do Mar Morto, manuscritos bem antigos de Daniel. Você tem uma cópia de Daniel que é datada a 100 anos antes de Cristo e uma outra que está datada como 125 anos antes de Cristo. Isso é muito interessante, esses rolos. Como você tem um livro tão antigo assim, o material físico dele é bem antigo. Estamos falando de um livro assim, dos mais antigos que se tem na face da Terra. Cópia do livro de Daniel, 125 antes de Cristo. E alguém diz, tá, mas 125 anos antes de Cristo é depois de 164 que o homem chutou lá. Ok, é assim, mas olha só, em 125 antes de Cristo está sendo tratado como escritura em Israel. É considerado um livro canônico em Israel. Como que você passa uma fraude por livro canônico tão rapidamente assim? Escreve ele, 40 anos depois as pessoas estão tratando ele como Bíblia. Isso é muito difícil de acreditar. E veja só, existe mais. O livro de Daniel foi traduzido para o grego, foi incluído na tradução do grego do Velho Testamento, chamada Septuaginta. A tradução da Septuaginta foi um processo longo, foi iniciado no ano 285 a.C. 285 a.C. E nessa época, eles incluíram o livro de Daniel. Nós não temos informações para nos dizer em que ano foi que eles pegaram o livro de Daniel para traduzir. Mas sabemos que no ano 132 a.C., Daniel estava pronto, traduzido para o grego, considerado livro bíblico canônico, não só em Israel, mas no Egito, onde foi feita essa tradução propriamente dita. Eles terminaram o seu trabalho todo no ano 132 a.C. Então, no Egito, os judeus já conheciam a obra de Daniel e traduziram ela para o grego, bem antes dessa data. Isso não tem como você fazer esse tipo de fraude. Os cálculos mais conservadores é que para você ter conseguido entrar na Septuaginta, ter o seu livro traduzido para o grego e considerado Bíblia canônico pelos tradutores da Septuaginta naquela geração, é que você teria que ter tido o seu livro escrito pelo menos 300 anos antes de Cristo. E nisso foi muito antes daqueles incidentes todos ali dos gregos, onde os Seleucos e os Ptolomeus estavam em guerra e desenvolveram todos aqueles fatos. Então nós temos esses problemas, mas vamos para as objeções. Quais são as objeções históricas? O que, que são os erros no livro de Daniel, supostamente? Bem, os reis. Daniel, no capítulo 6, fala do rei Belsazar. E a história não conhecia nenhum rei Belsazar. E, no entanto, Daniel retrata que é ele o rei da Babilônia quando a Babilônia cai. Heródoto, que foi um historiador grego de 484 a 425 a.C., bem lá atrás, tem uma lista dos imperadores da Babilônia e ele não inclui Belsazar. O último imperador era Nabonido. Então, se sabia muito bem que nós temos uma lista de quem eram os imperadores. O último imperador foi o Nabonido. Daniel errou. É isso que eles diziam. Ora, isso reflete a ignorância de fatos históricos típico de um judeu escrevendo história no segundo século antes de Cristo. Não tem Belsazar na história. De fato, não havia nenhum Belsazar na história em todos os registros. Só que em 1920, aliás, na década de 1920, arqueólogos encontraram o chamado cilindro de Nabonido. Veja bem, Nabonido era o último imperador da Babilônia. Quando os persas derrubaram, ele era o imperador. Só que quando encontraram esse cilindro de Nabonido, eles tiveram um choque. Porque nesse cilindro, ele fala alguma coisa sobre o seu filho primogênito, Belsazar. Nenhum livro, nenhum registro histórico tinha isso. Esse homem ficou esquecido para a história. E descobriu-se ali o seguinte, que ele tinha sido colocado no trono para reinar junto com seu pai, uma coisa muito comum naquela época. Para não dar briga de herdeiro, antes que você morra, o que você faz? Você estabelece como corregente um dos seus filhos. Aí ele já começa a contar como rei. Muitos reis faziam isso naquela época. Agora, é claro que o pai ainda estava vivo. Portanto, o nome do pai é que é o importante. Ele seria o rei único quando o pai morresse, mas ele já estava como rei. Agora, eles continuaram cavando e eles acharam um outro documento cuneiforme. E ali começaram a ler sobre não somente Nabonido tinha seu filho primogênito, Belsazar, como também ele não estava na cidade de Babilônia quando Babilônia caiu. Ele estava fora da Babilônia. E na ausência do rei, quem era o rei de fato? O vice. Que detalhe! Como que uma pessoa inventando uma história no segundo século antes de Cristo ia saber um negócio desse, inventar um negócio desse e acertar o nome? Gente, isso é escrito por alguém que estava lá? É o tipo de detalhe que você só encontra agora em pedaços de argila e de pedra que ficaram caídos pelo chão, porque na história nada sobre isso. Além disso, eles descobriram outras coisas. Encontraram, por exemplo, um tablete da dedicação do templo de Eanna, na cidade de Ur, de 539 a.C. E ali nós encontramos algumas informações sobre o rei Nabonido e o seu filho Belsazar. Encontramos que, na verdade, ele não somente era o rei regente, como o Nabonido estava, de fato, fora de Babilônia quando a cidade caiu. Nabonido não era descendente de Nabucodonosor, mas para legitimidade ao seu trono, ele casou com a filha de Nabucodonosor, o que faria com que o seu filho primogênito, Belsazar, fosse o quê? Neto de Nabucodonosor. Então, ele era filho de Nabucodonosor. É assim que as pessoas falavam naquela época. Descendentes de Davi eram chamados o quê? Filho de Davi. E assim vai, os reis, eles falavam dessa maneira, de quem começou ali a dinastia, quem começou aquela coisa. Então, na verdade, confirmou-se detalhes bíblicos. Agora, se você está com a Bíblia aberta aí em Daniel, olha o capítulo 5. Daniel 5, o verso 7, a Bíblia diz assim: o rei ordenou em alta voz que se introduzisse os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, terá uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Vocês notaram alguma coisa interessante aí? Se você quer dar uma pessoa o prêmio máximo, o que você fala? Você vai ser o segundo no meu reino. Ele não podia dar o lugar de segundo, que o segundo era ele. Está vendo? Por isso ele colocou o terceiro. Gente, esse tipo de detalhe é o detalhe de quem estava lá e sabia. Sabia muito bem o que estava acontecendo. Você sabe o que isso significa? O livro de Daniel, o valor histórico dele, é melhor do que todos os livros de história que eram escritos até então, antes da arqueologia começar a investigar. Daniel é que estava certo. Que coisa impressionante. Olha o capítulo 5, verso 10. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete. A rainha mãe, o que significa rainha mãe? Era a mãe dele que ainda estava reinando de fato como rainha. Ou seja, os detalhes aqui mostram exatamente o quadro histórico correto. O livro de Daniel, uma fraude? Ó, o livro de Daniel é o melhor dos livros de história. É daquele período mesmo. Bem, qualquer pessoa que começa a olhar esse tipo de coisa e começa a dizer, o livro de Daniel não poderia ter sido escrito naquela época, na verdade, desconhece esse tipo de coisa. Os críticos da Bíblia, na verdade, cavaram a sua própria cova, porque eles tanto provaram, e provaram com sucesso, que no segundo século antes de Cristo, um judeu morando em Israel não teria como acertar detalhes sobre coisas desse tipo no reino da Babilônia, que agora que a arqueologia desenterrou a verdadeira história e tudo começou a bater com o livro de Daniel, sabe o que acontece? Agora, na verdade, o feitiço virou contra o feiticeiro. Porque os liberais críticos da Bíblia agora têm que dar o braço a torcer que quem estava errado era os livros de história. E Daniel, se tivesse sido escrito no segundo século, não teria como acertar esse tipo de coisa. E tem mais. Quem edificou a Babilônia? Olha em capítulo 4 de Daniel, verso 30. Daniel relata a gabança do rei Nabucodonosor. Esse cara era um gabão mesmo. Olha o que ele fala, o verso 30. Falou o rei e disse, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. Quer dizer, Nabucodonosor contando papo, né? Falando muita coisa de como que ele era o tal. Olha, a Babilônia já existia há séculos antes de Nabucodonosor. Que história que é essa? A Babilônia que eu edifiquei. Estranho, né? Babilônia era uma cidade antiga. Bem, nós estamos vendo aqui no quadro essa imagem. Eles encontraram essa pedra cheia de texto escrito. São colunas e mais colunas escritas da língua aramaica do período da Babilônia. Isso aqui é do período de Nabucodonosor. E o que você encontra aqui nessa imagem consta o Nabucodonosor mandou escrever as suas obras. Nabucodonosor mandou só para gabar, só para contar papo, o quanto que ele tinha construído. E ele repetidamente fala sobre as suas construções e seus feitos. Eu edifiquei essa parede, eu construí esse prédio, eu fiz aquele templo, eu fiz isso, eu fiz isso. E ele fala, eu que construí a Babilônia. A Babilônia que você conhece, eu que fiz, eu que sou o cara. O Nabucodonosor, ele se achava o máximo. E ele gostava de gabar. E o perfil que Daniel dá a Nabucodonosor é preciso, mas na pinta. Que retrato da pessoa de Nabucodonosor? E não se sabia disso na história. Então, de novo, escavações revelando Daniel é que sabia a verdade sobre aquele período. Sabe, os historiadores da antiguidade não relataram nada desse tipo de coisa. Deixa eu ler para vocês uma citação de um liberal que não acredita na Bíblia. Diante dessas evidências modernas, ele fala o seguinte. Presumo que nunca saberemos como o autor do livro de Daniel sabia que a Nova Babilônia era a criação de Nabucodonosor e que Belsazar era o rei em exercício quando Ciro conquistou a cidade. É, não tem como saber como ele sabia. Engraçado ele saber isso, não? Olha, ele sabia porque estava lá. Além disso, tem tanta outra evidência interna. Eu vou dar uma série de coisas rapidamente. Eu sei que o tempo está acabando e eu tenho tanto material aqui. Eu vou ter que resumir. Olha só, o livro de Daniel traz títulos, hierarquia em ordem, punições, instrumentos musicais, eventos, coisas que foram confirmadas. Por exemplo, capítulo 3 de Daniel, o rei Nabucodonosor fez uma imagem que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. 60 por 6. Interessante, não é? Você sabe o que é isso? Isso é sistema babilônico. Eles tinham exatamente esse tipo de medida hexagonal. Eles usavam o número 6, tudo na base do 6. Batendo de novo. Incidentes, é o tipo de coisa que você vai escrever e inventar uma história, você não pensa nisso. Daniel acertou. Além disso, ele fala sobre isso ter sido edificado no campo de Dura, veja o verso 1, capítulo 3, na província de Babilônia. Sabe o que arqueólogos descobriram? Tinha dois lugares ali perto que se chamavam Campo de Dura. O que faria necessário, você falando Campo de Dura, especificar qual? Na província de Babilônia. Está vendo o detalhe? Quer dizer, só quem morava na Babilônia ia saber esse tipo de coisa. Além disso, Como eu disse, ele tem aqui no capítulo 3, a partir do verso 2, uma lista de títulos de oficiais que você pode ler aí. Sabe o que é interessante? São exatamente os títulos corretos na hierarquia da Babilônia daquele período. Quem escreveu isso aqui sabia do governo da Babilônia daquela época. E em tempos diferentes, era outro reino, era outra estrutura, outros nomes. Mas Daniel acertou. Os instrumentos musicais, é interessante, os eruditos T.C. Mitchell e R. Joyce fizeram uma investigação sobre isso e demonstraram que esses são justamente os instrumentos musicais que comporiam um conjunto musical no 6º século antes de Cristo na Babilônia. Muito interessante isso. Além disso, o que você encontra aqui nesse trecho de Daniel é que existe uma punição de ser lançado numa fornalha ardente. Os arqueólogos têm descoberto que, de fato, na Babilônia, desde 1000 anos antes de Cristo, a punição para quem desonrasse os deuses era ser queimado em fornalha com fogo. Sacrilégio, a punição era essa, lançava na fornalha. E, aliás, existe até mesmo uma coisa que eles encontraram nesse período, do 6º século antes de Cristo, do período de Nabucodonosor, fazendo menção de pessoas sendo queimadas em fornalha por crime de blasfemar contra os deuses. O livro de Daniel também, no capítulo 5, Daniel não dá detalhes, mas Daniel deixa bem claro que o Império da Babilônia estava lá numa boa e caiu numa noite. Uma coisa impressionante. Eles não estavam vivendo um sítio, um cerco prolongado. Eles estavam banqueteando na noite em que a Babilônia caiu. E Daniel falou, essa noite será tirado do seu reino. Sabe, a história confirma isso. Hoje nós conseguimos datar isso. Parece que foi no dia 11 ou 12 de outubro do ano 539 a.C. O que os persas fizeram é que eles fizeram uma represa, desviando o rio Eufrates, alguns quilômetros para cima, calculado para que, quando anoitecesse, parasse de correr água para dentro da cidade. E passaram debaixo das muralhas da cidade e entraram e tomaram a cidade assim, praticamente sem resistência. A cidade foi pega totalmente surpresa e, numa única noite, a cidade toda tombou. Um feito impressionante. Condiz com o modo em que Daniel descreve a queda do reino da Babilônia. E tem mais. A lei dos medos e persas que não se pode revogar. Lembra disso no capítulo 6? Outro fato histórico correto. Os persas tinham exatamente esse costume. Eles tinham exigido que as leis fossem dessa maneira para evitar leis inconsequentes. Daniel acertou de novo. No capítulo 6 também existe a punição de julgar na cova dos leões. E olha o que, os historiadores e os arqueólogos têm descoberto. De fato, os persas, os reis da Pérsia, gostavam de capturar e guardar leões e usavam leões para execução. Exatamente o que Daniel descreve. Os persas faziam uma coisa desse jeito. Não era fornalha de fogo, tipo Nabucodonosor, não, sabe? Era leão. Quando eles consideravam um homem culpado de um crime, o que, eles faziam? Julgavam lá o homem e toda a sua família, esposa e filhos, e a todo mundo. Exatamente o que Daniel diz que ia ser feito nessa altura. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui demonstra conhecimento histórico bastante preciso. Para dizer, o livro de Daniel não é do 6º século, é posterior. Hoje em dia, não tem como mais sustentar isso aí. Hoje em dia, na verdade, para você dizer isso, sabe o que você tem que fazer? Você tem que dizer o seguinte. Não, o cara escreveu no 2º século antes de Cristo. Só que ele acertou detalhes da história melhores do que qualquer historiador daquela época podia ter feito. Ele usou detalhes como as hierarquias e coisas assim, tudo certinho, como uma pessoa que tivesse vivido lá e trabalhou no governo. Ah, é? Tudo isso assim por acaso? Está vendo o quanto isso é arrojado? Mas eles dizem, mas e a língua? Os argumentos linguísticos. Os argumentos linguísticos contra o livro de Daniel, eles falaram por muitos anos o seguinte: você encontra palavras no texto de Daniel, que é escrito em hebraico e aramaico, o único livro da Bíblia que inclui o aramaico, você encontra palavras que não são daquele período em que Daniel teria sido escrito, no 6º século. Dizem eles, mas são do 2º século antes de Cristo. Então, esse foi o argumento. Como que eles sabiam que não era do período em que Daniel foi escrito? Porque você não tem muito material por aí escrito no 6º século antes de Cristo. Eles falam, ah, mas não é. Bem, mas quando os arqueólogos começaram a trabalhar e descobriram o que era usado naquela época, sabe o que eles descobriram? Era assim. A linguagem bate. Daniel faz uso de 6 palavras que era usado no período do reino da Babilônia, que não se encontra em nenhum lugar, em nenhum documento, em nenhum papiro, em nenhum tablete de argila, em lugar nenhum, depois do ano 330 a.C. Quer dizer, se a linguagem depõe da data, então foi no período de Babilônia. E não posteriormente. Porque o vocabulário que Daniel usa é daquela época e não posterior. Hoje, com essa comparação, nós podemos mostrar isso claramente. Tem 15 palavras persas no documento. Ele usou as palavras da época do início do Império Persa e não do segundo século antes de Cristo. Muito impressionante isso aí. A linguagem que ele usa é tão peculiar que tem até palavras que ele usa que quando a Septuaginta traduziu para o grego, eles não souberam traduzir corretamente. Porque na época em que a Septuaginta foi feita, eles não sabiam o que aquelas palavras persas significavam. Chutaram e passaram longe. Hoje, com a arqueologia, nós podemos saber, estamos falando dessas pessoas, dessas linguagens, como era usado na Pérsia naquela época. A Septuaginta não tinha condições. E sabe, o livro de Daniel, conforme esse pessoal, foi escrito nessa época. Na época em que ninguém sabia o que aquelas palavras significavam em Israel ou no Egito. Então, isso não faz sentido nem um pouco. A realidade é que todas as evidências apontam nessa mesma direção. O argumento talvez mais forte linguístico foi o argumento que quatro palavras gregas são encontradas no texto aramaico do capítulo 3 de Daniel. São quatro instrumentos musicais. E eles então diziam, esses instrumentos musicais vêm do grego. Ora, grego você só vem a ter influência dos gregos no mundo depois que Alexandre o Grande conquista o mundo. Mas na verdade existia sim esse intercâmbio de palavras, palavras importadas, assim como nós usamos. Se você olhar, por exemplo, os instrumentos musicais que nós usamos, os nomes são tipicamente não do português. Piano, por exemplo, vem do italiano. Porque quando você inventa um instrumento musical, onde você inventa, esse instrumento se espalha. Sabe o que acontece? Todo mundo pega com o nome pronto. Aí você vai transliterar para a língua. De maneira que, na verdade, é exatamente o que se faria nessa época. Então, até esses nomes gregos condizem. Você teria palavras gregas na Pérsia nessa época. Então, quem, na verdade, errou e quem está desatualizado? Eu quero concluir dizendo uma coisa. Esses estudos mais recentes, geralmente, são desconhecidos. Uma pessoa que faz objeção ao livro de Daniel costuma pegar material datado, ultrapassado, e falar, o Daniel tem problema com a linguística. Hoje em dia já não tem mais. O Daniel tem problema com dados históricos. Na verdade, os dados históricos têm comprovado que o livro de Daniel está certo. O que as pessoas, então, estão fazendo, na verdade, é que eles estão trabalhando em cima do desconhecimento. As pessoas não estão atualizadas, estão usando argumentos já vencidos. Mas as pessoas, geralmente, que estão falando isso, não estão querendo saber a verdade. As pessoas que estão argumentando contra a Bíblia, contra o livro de Daniel ou qualquer outro livro, eles, na verdade, não estão à procura da verdade. Não estão perguntando o que é a verdade. Eles estão perguntando, tem como sair fora? Sabe, uma pessoa que não quer crer na verdade, o que ele vai fazer? Ele vai sair na internet, vai olhar na internet, o que o cético diz para responder isso aí? Tem um argumento? Então tem um argumento, não me importa se o argumento é bom, se é uma boa explicação, para mim fechou. Ufa, ainda bem, né? Então, essa atitude. Então, com essa atitude, realmente, a pessoa não vai sair desse lugar. Eu me lembro, quando eu era ainda criança, certa vez, meu pai estava evangelizando um senhor que era judeu, e esse homem falou com meu pai o seguinte, olha, a Bíblia não é verdade. Acreditar que Moisés escreveu os livros de Moisés, entre aspas, nem havia escrita na época de Moisés. E sabe por que ele falou isso? Ele aprendeu isso na escola. Por que ele aprendeu? Realmente, naquela época, tinha gente que acreditava isso. E as pessoas ridicularizavam quem acreditasse na Bíblia como um fanático religioso obscurantista. Você acredita que está na Bíblia, né? Seu trouxa. Olha, hoje, ninguém no meio acadêmico defende uma tese dessa que não tinha escrita naquela época. Isso foi totalmente desbancado, como tantas outras coisas, como essas coisas que eu estou falando do livro de Daniel. Mas é tantas coisas que é vergonhoso. É vergonhoso. É vergonhoso ser um cético. E olha, eu nunca vi um cético, um ateu, um incrédulo, pedir desculpas aos cristãos pelos insultos, pela humilhação dentro de sala de aula, muitas vezes em universidades, que fizeram cristãos passar só porque os cristãos não aceitavam as suas opiniões que agora já foram desbancadas. Nunca ouvi. Eles não vão fazer isso. Fazem bullying com as pessoas, tratam as pessoas como ignorantes, levam a sala de aula inteira a dar risada às pessoas. Para quê? É porque hoje todo mundo sabe, hoje sabe, né? Daqui a 2, 3 dias pode não saber mais, mas hoje funciona. Sabe, é triste isso. Os incrédulos vivem de teorias e teses desbancadas. Eles levantam uma tese, daí a pouco ela cai. Aí eles têm que recuar dela. E eles vivem recuando. Eles possuem um longo histórico de terem suas teorias desbancadas para a sua vergonha. E, no entanto, a maioria das pessoas não sabem disso. De maneira que os céticos hoje, que ainda estão aí nas academias ou na televisão ou qualquer outra área, estão sempre falando para o público, eu não acredito na Bíblia e você deveria acreditar em mim, confie em mim, eu tenho um PhD. São forçados a mudar de teses todas as vezes que novas evidências vêm à tona. Um homem chamado James Davis, foi à universidade em Louisiana, nos Estados Unidos, escreveu o seguinte, costumava cogitar que o que esses homens diziam é de fato verdade. mas já não cogito mais. Não cogito mais desde que comecei a ver como essas acusações foram refutadas uma após a outra pela arqueologia e pela ciência. Finalmente percebi que os céticos são os verdadeiros inimigos da verdade. São eles que têm atitudes preconcebidas e pressuposições dogmáticas. Começaram fazendo todas as acusações e nunca pararam de repeti-las. Contudo, uma a uma, as acusações começaram a enfraquecer em número e em força, à medida que a arqueologia continuava a objetivamente procurar e a encontrar dados. Por fim, recusei-me até mesmo a reconhecer a validade da dúvida dos céticos e abandonei totalmente a confiança que tinha neles. Sabe, é a hora do mundo fazer isso mesmo. Abrir o olho com esse pessoal que desacredita da Bíblia e perceber eles não sabem tanto assim. Muitas vezes eles estão até desatualizados com a ciência no estado em que ela está hoje. Você conversa com um professor que está dando aula há 20 anos, costuma ele nem saber das últimas descobertas. Está repetindo coisas que ele aprendeu quando ele fez seus estudos. Isso é triste. Mas sabe o que está em jogo? O que está em jogo e o que o cético tem a perder é a vida eterna. Porque Jesus Cristo veio trazer a vida eterna. E se uma pessoa diz, ah, eu não preciso me preocupar com isso aí não vou nem investigar. Ele, na verdade, está passando a oportunidade da coisa mais importante de todas as coisas em toda a sua existência. Eu quero concluir dizendo o seguinte. Se você mesmo acreditar que o livro de Daniel foi escrito no segundo século antes de Cristo, contra toda a evidência, porque a evidência não dá essa ideia, você ainda tem um problema. Sabe qual que é? Que as profecias do livro de Daniel não param no segundo século antes de Cristo. O livro de Daniel tem profecias detalhadas no capítulo 7 sobre o período do Império Romano. Vou simplesmente resumir, porque eu não tenho tempo de mostrar isso, eu poderia mostrar. Mas ele explica o seguinte no capítulo 7. No Império Romano vai acontecer assim. O Império Romano vai começar não tendo um líder supremo. O Império Romano terá uma liderança dividida. Mas dentro dessa liderança levantará um homem que enfraquecerá o poder daquele corpo governante anterior e se estabelecerá como o rei máximo. E nessa posição virá um que vai matar os servos de Deus na terra na sua geração. Sabe quando que isso se cumpre? Isso se cumpre quando Júlio César se tornou ditador para a vida inteira, diminuiu significativamente o poder do Senado Romano, que era uma república, e se instalou efetivamente como imperador. Depois dele veio Augusto e a série de imperadores. Quando Nero chegou ao poder, Nero perseguiu ferrenhamente os cristãos e começou a matar cristãos, uma coisa que virou uma tradição entre imperadores romanos. Exatamente o que Daniel capítulo 7 prediz. E o que você vai fazer agora? Falar, não, Daniel capítulo 7 foi escrito depois da época de Nero. Sabe aquele documento de 125 anos antes de Cristo que nós temos? Foi escrito depois. Ora, e tem mais, o capítulo 9 de Daniel, e eu não tenho tempo de entrar nisso, eu gostaria de ter, porque é tão fascinante. O capítulo 9 de Daniel tem a profecia das 70 semanas de Daniel. Sabe o que acontece naquela profecia? Daniel faz uma referência no tempo, de quando viria o ungido. Ele diz que se passariam 69 setes, ou seja, 438 períodos, que seriam anos, desde a ordem para se reedificar Jerusalém. Se você olhar na história isso, eu não vou entrar nos detalhes, mas o que você vai descobrir é o seguinte, a ordem para reconstruir Jerusalém, a data disso, passando depois disso, 483 anos, você sabe em que época você chega? Justamente a época em que Jesus está atuando no seu ministério em Israel. É exatamente um cálculo preciso. Por isso estava tanta expectativa em Israel. E o que você faz com uma profecia dessa? Vai dizer que Daniel capítulo 9 foi escrito depois que Jesus veio? Não tem como. Quer dizer, nós temos material, papel mais antigo do que isso, falando essas mesmas palavras. Então, na verdade, não se resolve nada julgando para frente a data, tentando chegar à data posterior e dizer Daniel foi escrito depois das profecias. Só se você quiser dizer que foi escrito depois do primeiro século, depois de Cristo. E não tem como. Então, por mais que as pessoas vão desagradar disso, as profecias de Daniel se cumprem, sim, e são profecias preditivas. Tem muito mais profecia na Bíblia. Semana que vem eu vou voltar a falar sobre isso. Vamos fazer uma oração, encerrando nossa mensagem dessa noite. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela riqueza da Bíblia Sagrada. Te agradecemos, ó Deus, porque em nossa geração o Senhor levantou tanta evidência para confirmar a fé daqueles que querem saber a verdade, para que nós não precisemos de fazer como quem apalpa no escuro, tentando encontrar o que é real. Senhor Deus, nós te agradecemos porque a tua palavra é confirmada de forma tão fascinante e tão maravilhosa nessas profecias, profecias que anunciaram fatos antes de acontecer. E coisas que nós podemos hoje pegar, analisar e olhar e ver. Isso foi escrito num período antes do cumprimento. O cumprimento se deu na história. Podemos examinar e podemos confirmar tudo isso. E isso, de fato, Deus, serve como testemunho para a nossa geração dos fatos que o Senhor tem nos revelado. Senhor Deus, não permita que haja em nós perverso coração de incredulidade que nos afaste do Deus vivo. Não permita, ó Deus, que nós sejamos endurecidos por uma preferência de crer que a Bíblia não é verdade, mas que possamos examinar com sinceridade e que possamos, então, encontrar a verdade de Jesus Cristo. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém.